staff.
Eu sou a Gisele Camargo e esse é o Anticast número 518. Mais um programa que vai ficar sem editorial, mais um programa que precisaria de muita, muita informação, muitos dados. Mas se você começou a ouvir esse programa e torceu o nariz porque a amamentação, alimentação na primeira infância são temas que dizem respeito só a pais, a quem tem filhos, a quem convive com crianças, você está muito enganado, porque a saúde da nossa população depende diretamente do que é ofertado para nossas crianças justamente nos primeiros anos de vida. Então, entender como a alimentação, como a amamentação, como essa introdução alimentar também é um ato político é fundamental para que a gente tenha um futuro minimamente igual e promissor. E sobre esse assunto, eu converso com ela, que é nutricionista, mãe do Luiz Francisco, nosso querido LF, consultora em amamentação, especialista em pediatria e membro da rede IBFAM, Camila da Silva Pereira. Oi, Cami.
Olá, boa noite.
Bom, Cami, faz tempo que a gente está se ensaiando. A Camila é nutricionista. A Camila é minha amiga da maternidade. Isso é uma coisa muito legal. Quando você tem filhos, você entra para uma... Eu espero, né, eu deveria ter, a maioria das mulheres ter essa, uma rede de apoio, e a Camila fez parte dessa rede de apoio, e a nossa amizade se afunilou e se aprofundou. A Camila também me orientou na introdução alimentar do Vicente, e é uma pessoa que eu acompanho e que tem me ajudado a entender muitas coisas, inclusive como a alimentação é uma questão política também. E como existe toda uma luta, né, a mão nada amiga do mercado lutando aí contra uma alimentação mais natural possível, e a gente tem grandes nomes falando sobre isso, e a Camila é um desses nomes que tem levantado muitas questões importantes, principalmente sobre a amamentação, porque eu fui ter o Vicente e me preparei muito para o parto e para a amamentação não. E foi uma das primeiras coisas que eu ouvi é que o Vicente chorava porque ele tinha fome. O Vicente foi um bebê muito chorão. E eu escutei da enfermeira, chefe do hospital, que ele chorava porque ele tinha fome. E depois que eu fui saber que não, né? Que os bebês nascem com o estômago muito pequeno, então a fome é muito pequena. E, enfim, eu saí do hospital, como muitas mães, com uma receita de NAN. E eu lembro que o pediatra que me receitou falou: ah, ele dilui em água fria. Ou seja, você não precisava nem esquentar, olha que coisa mais prática. Por que, Cami, que a gente tem essa luta contra a amamentação, sendo que eu fiz o Vicente até 2 anos mamou no peito, mas foi uma coisa mista, né? Ele mamou no peito e tomou fórmula. E, cara, eu odiava sair de casa e pensar em ter que levar mamadeira, água quente, coisa. E a amamentação era tão prática, né? Era só botar o peito para fora e estava pronto. Por que que a gente tem essa luta contra a amamentação?
Olha, talvez essa é uma pergunta, talvez a pergunta que mais norteie os nossos pensamentos, né? Enquanto profissional, quando a gente pensa nos resultados que a gente vê desse não apoio real à amamentação, né? Porque hoje a gente já vive a geração dos resultados disso, né? Porque historicamente o problema contra a amamentação começou há muito tempo atrás. Né? Então, se a gente for pensar mais ou menos em data, talvez eu não consiga ser muito precisa assim, né? Mas a gente tem aí as primeiras empresas, e aí, claro que a gente sabe os grandes nomes hoje, né, de fórmulas infantis. Eu tento ao máximo nem dar nome, sabe, Gi? Eu tento ao máximo chamar de você sabe quem, porque faz parte, né, do nosso processo aí de amadurecimento profissional, entender quem... E aí eu tenho certeza que, né, quem estiver ouvindo a gente fechar o olho vai saber já de quem a gente está falando. Mas lá, mais ou menos em, 1920, 1922, a gente tem os primeiros dados aí de profissionais da empresa que começaram a ver que visitar profissionais da saúde rendia venda e dinheiro. Então, veja o quanto profundo isso é, né? Então, é de 1922. Então, a gente tem muito tempo de luta, né? E hoje a gente já colhe os resultados. Então, o porquê da gente ter que hoje lutar tanto para falar de amamentação é puro e simplesmente por dinheiro, né? Então, as grandes marcas hoje, a gente tem uma noção de que 55 bilhões de dólares são investidos em marketing por essas indústrias de fórmulas, que na verdade são leites artificiais, né? Que são, a gente chama de substitutos do leite materno, né? Em que substitutos é apenas a parte nutricional. Então, só de investimento em marketing, a gente tem 55 bilhões. Para quem investe 55 bilhões, é porque, no mínimo, aí, se a gente for falar aí de esperança de retorno, né? Então, o que a gente tem hoje é que pode passar o trilhão o faturamento dessas empresas que vendem fórmulas infantis e produtos alimentícios para crianças.
Vale a gente não demonizar, dizer que a fórmula é um avanço científico e que tem o seu papel e a sua necessidade, e nós temos que agradecer à ciência por fazer um alimento bastante completo, indicado, e que isso realmente leva há anos de estudo, né, de investimento e tal, parari, parará, pororó. O problema é, né, porque a gente vê, inclusive, congressos internacionais de pediatria sendo bancados por essa, você sabe quem, né?
Exato, e não só essa maior, né, a gente tem aí algumas outras. Eu acho que o ponto legal de entender também, Gi, é que assim, as fórmulas infantis, a base da hoje de mais de 90% delas é leite de vaca, tá? Então assim, a fórmula infantil ela não é nenhum grande alimento, ela não é nenhum super alimento. Ela tem basicamente uma mudança aí na quantidade de proteína, né, ou seja, se diminui um pouco... Vamos pensar assim, de um jeito mais prático, seria o tamanho da proteína, né? Então, eu quebro essa proteína, né? Diminuo aí a porcentagem proteica, né? E de sódio e tal, do leite de vaca puro, né? E eu adiciono alguns nutrientes que a gente já sabe hoje que são importantes aí para o desenvolvimento infantil, né? Então, nutricionalmente, ela permite que o bebê se alimente, né? Então, o bebê fica alimentado com a fórmula e ele tem menos prejuízo do que se tomasse o leite de vaca.
Mas não é nada absurdo, assim?
Nada, nada. Não é nada muito grandioso, sabe? Nada, nada que demandou aí, né? Que demande muito trabalho para a indústria, não, viu? Então, o trabalho é da vaca mesmo, que dá o leite, aí a indústria pega lá e transforma ele num alimento menos prejudicial, talvez seria que tu tira o leite materno de um bebê, de uma mãe, de uma família, a gente vai estar sempre falando em redução de danos, né? E mais para frente, óbvio, a gente vai pontuar as responsabilidades disso, né? Que não é da mãe, nem do bebê e nem da família, na maioria das vezes, né? Então, não é um bate-papo para culpabilizar ninguém, e sim para entender, né, que quando a gente retira o leite materno de um bebê, a partir daquele momento, a gente já está trabalhando com redução de danos, e os substitutos do leite materno ainda não chegam nem em 10% do que o leite materno fornece para os bebês.
Como é que é a amamentação no Brasil? Quais são os dados aí de amamentação? O que, que a gente tem? A gente apoia a amamentação? A gente ainda tem essa força muito grande do mercado? E porque eu vejo que é uma coisa muito... E a maternidade é um portal, né, Cami? Você entra ali e daí que você vai ver, tipo, meu Deus, olha isso. Olha isso. E aí é assim que eu me sinto com relação à amamentação. Assim, coisas que eu não imaginava e que eu achava que eram tão óbvias, né? Tipo, nasceu, põe na teta e amamenta. Não é tão simples assim para algumas pessoas. mas é muito difícil.
Para a maioria das pessoas, né?
Precisa de muito apoio, não é como o cartaz que você viu lá com uma cantora famosa no postinho de saúde, linda, maravilhosa. Não, é tipo muito choro e ranger de dente e peito sangrando e tal. É difícil mesmo. Para algumas pessoas, sim. Não, mas para a maioria é uma luta mesmo. Mas como é que é a amamentação no Brasil? Quais são os dados que a gente tem?
Olha, a gente... É importante lembrar que o Brasil, eu acho que a gente tem muito essa... Você fala bastante disso aqui, né? A gente tem um pouquinho de mania, né, de achar que o Brasil, ele é menos, né, que os outros países. É importante lembrar que a amamentação no Brasil, nós somos a referência para o mundo, né? Todo o estudo voltado para a amamentação, toda a movimentação em defesa do aleitamento. Então, nós somos a referência, certo? Então, se a gente for pensar num país como o nosso, né? Que é referência, a gente ainda está muito aquém, né? O ideal para, né, a meta aí da OMS para 2025, se eu não me engano, tá? Tá aí que a gente queria aí que grande parte dos bebês, e a gente estaria falando de mais de 80%, fosse amamentado exclusivamente. E a gente está longe disso. Mas, apesar disso, a gente teve uma melhora bem expressiva nos dados, tá? Eu tô com uma colinha aqui, porque é claro que eu não ia saber exatamente as porcentagens, né, aí de cor, mas o sonho da OMS, né, seriam que 70% dos bebês mamassem na primeira hora de vida. Olha só, esse dado é muito importante, porque hoje a gente já sabe que se o bebê mama na primeira hora de vida, e aí qual é a primeira hora de vida do bebê, né? O bebê nasceu, e o que a gente tem de, na nossa cabeça, a pensar, né? Que o bebê nasce e ele vai ser atendido, ele fica num bercinho, ele, enfim, né? E hoje a gente já sabe que existe essa hora de ouro, né? A gente, em inglês, golden hour, que a gente usa mais, que é aquele bebê, após o nascimento, ele não deve sair do colo da mãe para nada, a não ser que ele precise, né, de algo relacionado à sua saúde. Então, a necessidade seria aí que, né, 100% dos bebês ficassem, mas a OMS fala em 70%. Por quê? O bebê amamentado na primeira hora de vida, ele aumenta muito toda a troca de vínculo, de anticorpo. No Brasil, a gente chegou aí em dados de 2019, né, que foi feito pelo Enani, um estudo da UFRJ, em 62% de amamentação na primeira hora de vida, né? É um dado muito bom, né? Se a gente for pensar que a OMS está pensando em 70%, tá? E aí a gente tem o aumento expressivo aí dos últimos dados, que hoje a gente tem uma taxa de 45,8% de aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses do bebê, né? Que o que hoje a gente sabe, né, de saúde aí na primeira infância é muito focado nesse dado, né? Em bebês que mamam exclusivamente no seio até os 6 meses. Ou seja, que não tem contato com a proteína do leite de vaca ou da fórmula, certo? Antes dos 6 meses, né? Que exclusivamente ele só recebeu isso, né? E isso vai proteger esse bebê de alergias, uso de antibiótico no primeiro e no segundo ano de vida, obesidade e doenças nutricionais, né? Então, diarreia, que ainda é uma das coisas que mais mata, né, bebês no primeiro ano de vida, que é prevenido por essa amamentação exclusiva. Então, hoje, a gente tem esse dado aí de 45,8% de bebês que mamam, né, leite materno exclusivo. E a gente pensa assim, então desses 45%, a outra metade, né, mama fórmula, né, ou alguma fórmula específica por alguma questão de saúde e tal. Eis aí o problema, né? A fórmula, ela é propagada dessa maneira, mas grande parte da população não tem acesso à fórmula, né? Não tem dinheiro para comprar fórmula, porque a fórmula é cara e dura pouco tempo, uma lata, né? Então, infelizmente, muitas crianças estão recebendo comida, leite de vaca diluído, né? Então, quando a gente pensa em grandes centros, a gente pode até estar falando de fórmula infantil. Mas se a gente vai um pouquinho para o interior e a gente não está falando de lugares muito afastados, a gente tem muitas crianças que usam leite de vaca integral e aí vão ter prejuízos à sua saúde, tá? E aí o que a gente mais teve aumento nos últimos anos aí de duração de amamentação no Brasil foi essa amamentação depois dos 6 meses. Então, quando a mãe consegue romper, né, essa barreira dos 6 meses de aleitamento materno exclusivo, sem dar mamadeira, né, porque isso é muito importante para manter o aleitamento, ela consegue manter mais tempo a amamentação. Então, isso é um dado que nos deixou muito feliz, né? Aumentou muito a porcentagem aí de crianças que mamam no peito até os 12 meses, né? E até os 24 meses, que seria o ideal aí pela OMS, né? Então, hoje a gente tem 52,1% das crianças ainda mamando no peito até os 12 meses, e aí não é de forma exclusiva, né? Então, como foi você com o Vi, né? Então, ele mama fórmula e leite materno, ou já come comida e leite materno, ou toma leite de vaca e leite materno, né? Então, já é misturado. E 35,5% aos 24 meses. Então, agora, com essa melhora, né, nesses dados, a gente vai ter uma população que vai voltar a ver crianças maiores sendo amamentadas, né? Eu não sou entrevistadora, mas faço uma pergunta, né? Se você lembra da sua infância, né, pouquíssimas crianças eram amamentadas, né? A nossa geração foi muito desmamada, né? Então, eu mamei
Eu mamei por um ano, fui uma das que mais mamei entre os meus irmãos e fui desmamada de uma maneira muito abrupta também, tipo, chega, não vai mais mamar, acabou, não tem, chora e tal. E eu lembro que eu amamentei o Vicente por 2 anos, mas não com exclusividade, e foram 730 dias, porque eu lembro que quando ele fez 2 anos, eu fui conversando um pouco uns dias antes, eu disse, quando cantar o parabéns, acabou o TT dele. Ele dizia, acabou o TT não, porque eu tava realmente cansada daquilo, assim, eu achei cansativo
cansativo, né?
Eu sentia desvitalizante, assim, tipo, eu me sentia exausta o tempo todo, parece que tudo que eu me nutria ia pro Vicente, assim, e eu tinha feito bariátrica, fazia 1 ano, então eu amamentei nesse processo todo. Mas eu lembro que mesmo assim, e o Vicente sempre foi um bebê grandão, assim, eu lembro que as pessoas, inclusive entre os meus amigos do campo progressista, mais à esquerda, e aí eu vejo que é o lugar onde a esquerda e a direita se encontram, é nesse descuidado com a amamentação ou com a alimentação nos primeiros anos de vida, né, nesse cuidado na primeira infância. Eu lembro de muita gente me criticar, nossa, mas ele já come, e ele sempre comeu bem, mas por que você amamenta ainda? Ele já come. E eu confesso que durante um bom tempo foi muito mais, óbvio que eu sabia, né, já tinha lido sobre os benefícios físicos, mas eu mantinha muito mais pelo vínculo, assim, apesar de tudo de cansativo e tal, a questão do vínculo, segurar o neném no peito, aquele olhar que você tem só dessa angulação da amamentação, é muito interessante e tal. Mas eu lembro que eu era muito criticada, assim, tipo, ai, pra quê? E o lutar pela amamentação do Vicente foi um lugar muito solitário, porque todo mundo dizia, dá mamadeira logo, ah, eu dei mamadeira e não morreu. E eu querer chamar a consultora e compra bombinha e faz relaxação, esteriliza e todo mundo, tipo, e era muito uma luta minha, assim, era muito, muito, foi uma coisa muito, assim, não sei, foi muito desgastante, mas eu acho que valeu a pena por N motivos, né? Eu vejo na saúde do Vicente, assim, né? Apesar de não ter sido uma amamentação exclusiva, eu vejo como ele é uma criança saudável. Realmente, fazia 2 anos que ele não ficava... Não tinha uma gripe, não tinha nada. E no vínculo, enfim, eu vejo na prática muitos benefícios, assim, né? E para além de ter aqui, por favor, um discurso de cobrança pelas mulheres que simplesmente não desejam amamentar, e esse é um direito e tá tudo bem, a gente está falando sobre saúde e sobre a luta com uma indústria que quer que as mulheres não amamentem. Essa a crítica é à indústria, não à figura da mãe e à figura da mulher.
A gente tem lutado muito para desconstruir isso, porque isso foi muito usado. Parece que eu falei no passado, né? Isso ainda é muito usado como um marketing muito expressivo, né? Então, nós mulheres aí, para além do aleitamento, a gente tem um viés, né? Um olhar de que nós somos sempre umas contra as outras, né? E isso vem de muito tempo, e no aleitamento não é diferente. Talvez eu esteja falando aí sobre o lugar da minha ótica, né? Do que eu vejo no meu dia a dia, mas o aleitamento, a amamentação, é um dos lugares onde eu mais vejo essa troca de farpas. Principalmente por quê? Porque somos só nós que podemos amamentar, né? Fisiologicamente, nós mulheres, né? E porque podemos amamentar. Então, fisiologicamente, né, homens, não têm capacidade fisiológica de ter leite humano, certo? Então, é um lugar em que essas diferenças se encontram muito, né? E aí a gente vê que a indústria, né, cheia de homens, fomenta muito essa briga, tá? E a gente não precisa ir muito longe, né? A gente tem uma propaganda hoje, que foi lançada ontem, de Dia das Mães, aí, fomentando muito isso, né? Como se a mãe estivesse sendo julgada porque ela não se esforçou o suficiente para amamentar. Gente, só quem teve uma dificuldade na amamentação sabe o quanto. Eu, Camila, e olha que eu já conheci muitas histórias de amamentação, eu não conto quantas, porque eu não acho isso um dado importante, né, cientificamente, nem para mim, mas eu já conheci muitas histórias de amamentação, e nenhuma delas, nem as que usaram mamadeira, as que desmamaram, as que tiveram N dificuldades e escolheram parar por dor ao amamentar, ou por N qualquer outro problema, nenhuma delas foi por falta de querer. Então, eu acho muito importante olhar para esse lugar de assim. Tem algumas pesquisas que foram feitas em que não chega a 5% o percentual de mulheres entrevistadas que não desejam amamentar seus filhos. Se eu tenho só 5% de mulheres que não desejam realmente, assim, eu não quero dar mamar para o meu filho, se eu tenho 5% de mulheres que não desejam isso, e eu tenho só 48%, 45% das mulheres hoje amamentando exclusivamente no Brasil, a gente tem que se perguntar por quê, né? Porque se só 5% não quer, então tudo bem. Então vamos falar de 95%? Vamos falar. Se a gente for pensar em 95% de mulheres que desejam amamentar os seus filhos, vamos dizer que a gente vai numa taxa de 10 a 15% que teria problema real com a amamentação, né? Dor para amamentar, baixa produção de leite que pode existir por fatores fisiológicos, né? Ou uma cirurgia, ou outros processos. Um bebê que não pode ser amamentado, então a gente tem aí o caso do HIV na mãe, né? A gente tem algumas outras doenças específicas da infância que não permite o aleitamento, que são muito poucas, né? Então, a gente estaria falando aí de uma taxa de 10 a 15%, a gente chegaria num 80%, 75%, 70% que é o que a OMS quer, né? E aí a gente chega no resultado de 45,7% no Brasil, que é de quem esse resultado? Esse é um dado de um dos países que mais amamenta no mundo. Nós somos um dos países que mais amamenta no mundo. Então, imagina que a gente tem dados muito piores do que o do Brasil, né? Então, aonde está, aonde se perdeu isso, né? E se a gente for pensar aí que esse dado aumentou agora, né? De 45% na última pesquisa aí do Brasil, a gente tinha... ai, meu Deus, não estou achando o valor exato, Gi... Então, acho que eu não vou chutar, mas a gente tem uma média de 20% de crescimento nos últimos anos, tá? Aí, ó, na comparação com os últimos 34 anos, a gente teve aumento de 13 vezes, é por isso que eu não estava achando. Eu estou lendo diretamente no Enane, tá? Esses dados. Então, aumentou em 13 vezes, ou seja, a nossa geração, né, sofreu muito. Então, você imagina, de os 34 anos para cá, as crianças eram 13 vezes menos amamentadas do que são. A gente ainda vê o quanto a luta é grande. Então, todas essas porcentagens trazem para a gente o quê? Né? Que não, a gente não está falando sobre desejo de amamentar, né? Porque grande maioria das mulheres deseja. Ou seja, a gente já tira esse julgamento do lugar, porque se eu tenho 95% de mulheres que desejam amamentar o filho, né? A culpa não é o desejo da mulher, né? Eu tenho mais 10% ali que teria um problema real com a amamentação. E aí, cadê esses 40% que estão faltando, né? E aí que a gente vem vendo as reais responsabilidades ao longo dos anos, né? Que é da indústria, é dos governos, né? É das políticas públicas, e é também dos profissionais de saúde, né? Então, a gente faz um trio de responsabilidades aí que não está incluso a mulher. A mulher não está inclusa nesse problema de amamentação, né? Então, o problema não é a mãe, o problema não é a mulher. O problema é uma questão biopsicossocial, né? Em que a gente está envolvido aí há muitos anos. Então, para sair disso, é que a gente está nessa luta aí há muito tempo.
Ah, passado essa amamentação prolongada, o bebê começa a comer, a gente tem um outro problema, né? Como é que é feita, de maneira geral, essa alimentação? Eu vejo cada vez mais famílias conscientes da necessidade, famílias, porque, por exemplo, eu nunca, até ter o Vicente, sabia que a recomendação era não dar açúcar para a criança até os 2 anos. Eu não fazia ideia disso, né? E nem dos motivos e tal. Mas, como dizia você, gostar de chocolate é fácil, né? A gente tem que ensinar a oferecer para quem gosta de brócolis, porque gostar de chocolate é muito fácil, gostar de brigadeiro é muito fácil, né? Não precisa de esforço, né, para gostar de brigadeiro.
Não precisa.
Como é que é essa alimentação? Como é a alimentação do brasileiro nessa primeira infância, essa introdução alimentar?
Ah, meu Deus, os dados ainda são assustadores e bem difíceis, né? Eu acho que talvez daqui 30 anos a gente vai fazer um novo podcast para falar da melhora da alimentação das nossas crianças, né? Porque eu não vejo uma melhora a curto prazo, infelizmente. Eu não estou muito esperançosa, mas primeiro que um dado importante é que assim, a introdução alimentar ela deve começar aos 6 meses. E aí, quando a gente fala de política pública ser culpada da não amamentação, a gente está falando de uma licença maternidade que dura 4 meses, né? Então, fora, né, todos os outros empecilhos, todos os últimos anos aí em que as mulheres saíram do mercado formal, ou seja, muitas não têm nem licença maternidade, né? Então, está com o bebê ali de 30 dias e já tem que voltar ao trabalho porque precisa colocar dinheiro em casa, né? Então, os dados são de, a gente perde aí cerca de 15 a 20% de amamentação exclusiva por conta da licença maternidade curta, né? Então, a gente chega aos 4 meses com 60% dos bebês sendo amamentado exclusivamente, ou seja, mais da metade dos bebês brasileiros recebem aleitamento materno até os 4 meses, e aí quando chega o fim da licença maternidade, a gente tem uma queda de 15% desses bebês, né, que não conseguem, né, que a mãe não consegue manter a amamentação porque trabalha longe, pega ônibus, aquela criança começa a tomar mamadeira, né, seja na escola, seja com o cuidador, e não é possível, né, que essa amamentação seja mantida. Então, esse é o primeiro ponto, né? A introdução alimentar começa normalmente na hora errada, porque, como eu falei, né? A maioria não tem condições de comprar fórmula, então começa dando fruta, começa dando polenta, começa a dar pirãozinho de mandioca, feijão, enfim, né? Tudo que vem aí de uma geração que foi criada assim, começando a comer com 2 meses, né? Por quê? Porque há 30 e poucos anos atrás, se hoje não existe tanto essa fórmula ainda, quando a gente está falando de 30 anos atrás, aí a gente está falando de muitos poucos que tinham acesso, né? Existe até uma propaganda bem emblemática da que a gente não pode nominar, que mostra o leite condensado, então agora vocês já sabem do que eu estou falando, dito, escrito mesmo numa propaganda, é o melhor alimento para o seu bebê que, né, não está mamando no peito. Ou seja, o leite condensado era usado há 40 anos atrás, 50 anos atrás.
Mas você lembra que rolou no grupo?
Bebês, né? Então a gente tem.
Você lembra que rolou no grupo uma descrição alimentar de um bebê? Eu não lembro se foi a Lívia ou a Flávia, que it's Brubbles. Que era isso, tipo, uma rotina alimentar que incluía para um bebê de 4 meses, tipo, leite condensado, pudim de leite.
Uhum,
tipo...
Geleia.
Nossa.
Geleia, não sei. E é recentíssimo, né? E hoje a gente está colhendo os frutos da nossa saúde péssima, né? Então, tudo que a gente oferece para os nossos filhos comerem, ou que a gente tem condição de oferecer, ou que a gente pode oferecer nesse momento para os nossos filhos, vai estar marcado na saúde deles para sempre. Então, a gente não pode também esquecer disso, né? Então, sempre que fala, né? Ai, mas você comeu sei lá o quê? Eu já ouvi isso de alguém muito próximo, assim. Ah, mas você comeu danoninho e não morreu. Você tá ótima. Você comeu danoninho e você não é obesa. E como eu tinha intimidade com a pessoa, eu falei, mas você comeu danoninho e é obesa. E tem muitos problemas com relação a isso. E quando a gente está falando de obesidade, a gente não está falando de tipo de corpo, não, tá? A gente não está falando que tem que ser magro de usar calça 36, né? A gente não está falando de tipo de corpo. A gente está falando de obesidade no lugar de doença, não de tipo de corpo, tá? Então... que aí a gente tem hipertensão, colesterol alterado, pessoas infartando novas, tendo AVCs novas, né? Tudo isso em consequência da sua alimentação, que foi feita lá, se a gente for falar da minha geração, há 35 anos atrás, que foi o boom da indústria, né? Que foi tudo enlatado é melhor, é mais seguro, porque... não tem contaminação, as pessoas não vão morrer de diarreia. E aí a indústria injetou açúcar, né, e gordura em todos os alimentos. E somos nós, essas pessoas, com esses hábitos alimentares de hoje, né?
Deus o livre levar então, uma banana para a escola. Eu lembro que o chique era levar achocolatado na caixinha. Tipo, isso era muito chique, assim, era muito rico levar, né? E a gente tinha que levar
banana. Isso, bolacha, fruta. Né? Pacote de bolacha. Eu não tenho memória de fruta. Assim, eu comia muita fruta por um hábito familiar. E como, né? Então, eu tive esse hábito formado em mim por conta disso. Mas eu não lembro na escola, né? Então, esse resgate de memória é importante para a gente entender, né, o tamanho disso. Então, eu sempre falo, então quer dizer que, então eu não morri. Então, será que não morrer é o suficiente? A gente quer criar filhos que sobrevivam às comidas que eles comem, sabe? Isso é muito complexo. Então, ainda os dados são alarmantes. Então, a gente tem aí mais de 80% das crianças no primeiro ano de vida experimentam refrigerante, né? Então, quando a gente fala que a informação está chegando, eu estou vendo mais pessoas preocupadas, eu ainda acho, Gi, que a gente está falando de uma bolha. Eu acho que ainda não rompeu a bolha, sabe? Muitas crianças comendo bolacha, muitos cardápios escolares com bolacha, gelatina, ultraprocessados de todos os tipos, para bebês, né? E então, eu vejo a alimentação infantil como acesso da população, tanto à informação quanto à comida, né? Porque o acesso tá difícil.
Sim, não adianta, né? Quando a gente, esses dias eu fui no mercado comprar, de emergência, assim, vou ao mercado, né? Comprei um brócolis, R$8 um brócolis, né? R$8 um brócolis, dá para comprar 2 miojos. Exato. Se eu tenho que fazer volume de comida, eu vou comprar 2 miojos, não vou ficar brigando com as crianças para comer brócolis, né? E aí eu vejo umas coisas, eu tô numa situação deslocada de casa, e o Vicente até começar a ficar na minha mãe para eu poder voltar a trabalhar, ele tomava kefir, que é super ácido, super... E aí, eu quero falar um pouco sobre essa consciência coletiva que não é só de quem está ali cuidando daquela criança ou fazendo a introdução alimentar. Uhum. E a minha mãe achava aquilo muito azedo e muito... Mas no paladar dele, estava tudo ok. E aí ela começou a dar iogurte industrializado, e é o que ele chama de iogurte rosa hoje. E óbvio, né, que quando você tem a base de comparação, é realmente o kefir fica muito, que é um iogurte natural mais ácido, assim. Enfim, e daí eu comecei a fazer em casa.
É bem azedo, né, para ser bem claro.
É bem azedo mesmo. Ele chega a ser quase vinagrado, assim. Mas ele tomava aquilo, beleza. E eu comecei a fazer em casa o iogurte natural e bater com morango ou com uma polpa de morango, e daí adoçava com um pouco de mel e tal. E daí hoje, para ser mais fácil como eu cheguei a pegar um iogurte rosa, dito que é desses iogurtes. Só que daí eu fiquei com peso e fui ler o rótulo daquilo. E, meu, tem de tudo aquilo, menos iogurte, né? Tipo, tem 500 mil coisas, assim. A primeira coisa que você lê é leite, tanani. E daí depois é maltodextrina, é o mínimo, assim. Tipo, é umas coisas que você não...
Açúcar, não... xarope de glicose, xarope de milho. Tem tudo, menos iogurte ali mesmo.
Não, mas assim, umas coisas muito, tipo, bomba, assim, sabe? Parece receita, sei lá, de Chernobyl, assim. Tipo, um negócio, eu fiquei muito assustada. Eu falei, porque eu comprei uma marca mais barata, vou ver uma marca mais cara. Não tem, enfim, acabei comprando iogurte natural mesmo. E eu tenho um pozinho de cranberry que eu tenho tomado. Vai ser o que ele vai tomar. Mas é óbvio que é porque a gente tem essa condição, né? De escolher a comida, mas aí eu vejo que no entorno, por exemplo, para minha mãe era horrível. Como é que eu podia? Ou então que tudo que eu fazia, que era tipo a bolo, adoçava com uva passa ou com banana. Minha mãe achava aquilo sofrido. Como eu fazia criança sofrer, né? Ele fez um ano, no aniversário de um ano, alguém deu um brigadeiro para ele. Ele teve uma diarreia, assim, que foi das mais marcantes, assim, e que assou, ficou assado e tal. Mas por quê? Porque não respeitaram a minha vontade e a minha orientação e achavam que eu estava fazendo algo ruim para a criança, né? A gente tem ainda muito essa coisa do doce ao afeto. E aí eu emendo numa outra pergunta, que é sobre a indústria. Eu estava vendo esses dias um fio sobre receitas sem leite condensado. Receitas de sobremesa. Porque parece que é justamente isso, que a nossa identidade alimentar, como Brasil, só se faz a partir do momento que eu penso, quando que o leite condensado surgiu? E realmente hoje, quando você pega uma receita, vai fazer uma receita de sobremesa, parece que tudo vai leite condensado.
Uma lata de
no mínimo,
leite condensado.
Né? No mínimo,
tem
né?
Licença.
E quando foi que a gente perdeu essa identidade e a nossa identidade se misturou aí nessa coisa da indústria?
A gente tem a entrada bem específica desses produtos alimentícios, que a gente chama, né? Porque a gente não chama de alimento, né? A gente chama de alimento o que vem da natureza, né? Então, esses produtos alimentícios, a partir de 1950, a gente começa a ter uma entrada, né, específica, e aí enlataram aí, né, a mistura de leite e açúcar que se transformou no leite condensado, que hoje, inclusive, né, ainda a gente escuta que é assim, não, leite condensado, o de verdade é só aquele específico, o resto não é, sendo que é tudo igual, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso também, né? Mas, especificamente dos produtos alimentícios, em que se concentrou muito açúcar, né? E a gente tem um boom aí na década de 80 para frente, que é todo o processo industrial que aconteceu em larga escala a partir dali, né? Então, da década de 80 até muito pouco tempo atrás, e aí eu falo anos... 2000, talvez 2010, a gente tinha muito pouco crítica incisiva e direta aos produtos alimentícios, né? As pessoas ainda trocavam, por exemplo, comer um pão caseiro por comer bolacha integral. Porque achavam, e ainda acham em alguns casos, que é mais saudável, certo? Então, a partir do momento em que a gente teve a revisão do nosso guia alimentar, aqui no Brasil, né, em que a gente mudou a classificação dos alimentos, então, a gente pede o quê? A gente pede para as famílias comerem mais alimentos in natura, então, os alimentos em in natura são os que a gente acha direto, né, na horta, né, ou minimamente processados, em que a gente tem o arroz que está no pacote, o feijão que está no pacote, a farinha de mandioca que está no pacote, mas que são minimamente processados, ou seja, eu só pego aquele alimento, né, tiro a casca dele e coloco no pacote para ficar de mais fácil acesso. Então, a base da alimentação do brasileiro, se seguisse o guia alimentar, né, ele seria aí essa, tá? Só que a gente ainda tem uma população que, infelizmente, consome muito ultraprocessado. Então, o guia ele foi reformulado em 2006 e foi um susto, né? Um boom aí, até para as indústrias, né? Que tiveram que começar. E aí, a gente pode só buscar na memória, né? É agora, de muito poucos anos para cá, que a gente vem a ver a própria indústria se vangloriando de ter um alimento com poucos ingredientes. Então, a gente pode olhar lá no mercado que o iogurte natural da marca, que a gente não dá o nome, está lá escrito bem grande. Aqui tem apenas dois ingredientes, leite e fermento. Há 3 anos, 5 anos atrás, isso não acontecia. Ou seja, está existindo uma conscientização com relação a isso, né? Então, de 1980 até por volta de 2000, 2010, a gente teve aí o consumo em larga escala de produtos extremamente ricos em desdobramentos do açúcar, porque o problema nem é o açúcar que a gente usa em casa, né? O problema são todos os xaropes, emulsificantes, aditivos, gorduras que são adicionadas a mais para dar sabor ao alimento. Então, por exemplo, slogan é impossível comer um só. Facilmente, você sabe do que a gente está falando. E é impossível comer um só, não é à toa, né? É porque toda gordura adicionada e todo açúcar adicionado, além do comum, ele foi feito para você querer comer muito, para gerar compulsão, para que a tua papila gustativa se acostume com aquele sabor forte e você tenha necessidade de comer aquele alimento, né? Coisa que dificilmente a gente vai ter com brócolis, né? Você não acorda de manhã cedo e pensa, nossa, eu preciso comer 2 pés de brócolis, porque eu tô com muita vontade de comer brócolis. Porque na nossa natureza, no nosso fisiológico, a gente não tem que comer 2 pés de brócolis. Então, o alimento ele não foi feito para gerar isso, né? Ele não foi feito para gerar prazer, né? Prazer fisiológico, né? Que eu digo hormonal. Mas, e sim, o prazer de comer à mesa junto com a família, né? De desfrutar daquele momento. Então, não necessariamente você vai ter vontade de comer alimentos em natura, porque eles fisiologicamente não vão causar isso, ao contrário dos ultraprocessados, né? Que hoje aí no nosso guia está bem separado lá. Para quem quiser baixar, é só escrever Guia Alimentar para a População Brasileira. Vai aparecer um linkzinho ali, você vai baixar esse guia, você vai ler esse guia. E se você seguir o que está no guia, olha, é muito provável que você consiga melhorar suas questões de saúde, se você tem, que o seu filho se alimente bem e que aconteça tudo da melhor maneira.
Cami, realmente o tempo foi pouco. Só para a gente terminar, não queria só deixar de tocar só numa parte que é justamente o aumento da pobreza e versus os ultraprocessados. Porque eu vejo que assim, a gente está um país mais pobre, um país que produz cada vez menos alimento, né? Porque o agronegócio produz commodity, não alimento. A gente importa feijão já há alguns anos, que é um alimento base do nosso guia alimentar.
Uhum.
Existe mesmo esse apelo da indústria para a pobreza, assim, quando a gente vê miojo, que é uma coisa que não é comida, né? É qualquer coisa, nem produto alimentício, sei lá o que é aquilo, como é que a gente pode definir. Sim. E o valor que ele tem e como ele é mais fácil e como cada vez mais pessoas estão realmente se alimentando, né, de produtos como o miojo. Sim. Por causa do valor ou por causa da possibilidade financeira aí. A gente tem um problema bem grande, né?
Então, assim, eu acho importante falar que os profissionais de saúde, no geral, em todos, né, no código de ética, mas daí eu estou falando, claro, da minha classe, que é do nutricionista, precisa lembrar que a primeira coisa do nosso código de ética é lutar pelo acesso à alimentação. Por quê? Porque a gente tem aí um número crescente de insegurança alimentar no Brasil nos últimos anos, né, principalmente falando especificamente de 2017, 18 para cá, e acesso à alimentação saudável, que é o segundo ponto de insegurança alimentar, certo? Então, insegurança alimentar não quer dizer passar fome, e sim não estar suficientemente nutrido, né? Então, a gente tem hoje um dado de 9, 10% da população que pode passar por alguns períodos de fome, tá? Só que a gente tem, por exemplo, hoje um dado aí do Enane, né, em que a gente teve aí 47% dos lares de crianças menores de 6 ou 5 anos, eu não me recordo exatamente, que não tem acesso a todas as refeições do dia. Então, 50% das nossas crianças hoje já estão crescendo em nível de insegurança alimentar. E aí a gente está falando de passar fome? Não necessariamente. Porque se aquela criança ganhou um pacotão de bolacha tarde, ela não necessariamente vai dormir com a barriga roncando, né? Mas ela está em insegurança alimentar e nutricional. Por quê? Porque ela não está comendo arroz e feijão, porque ela não está comendo fruta, porque ela não está tendo acesso a algum tipo de proteína, seja o leite, seja o ovo, seja a carne. Então, ela está num nível de insegurança alimentar, que vai gerar uma criança muito mais propensa a ficar doente, muito mais propensa a se alimentar compulsivamente quando tiver acesso ao alimento, a daí ter preferência por alimentos industrializados. E aí, nesse cenário aí, juntando com a pandemia, a gente teve todo aquele boom, né, de doações e tudo mais, porque brasileiro é bom nisso, né, a gente tenta, né, tira do nosso, né, para dar pro próximo, e isso é maravilhoso. Só que as doações são do quê? De bolacha, de alimentos não perecíveis, ou seja, essa população que tem insegurança alimentar, ela não recebe arroz e feijão, frutas e verduras frescas. Ela vai receber bolacha, macarrão instantâneo, arroz e feijão recebe, né, porque faz parte aí da nossa cultura, né, do ar. E aí a gente tem esse nível de insegurança alimentar assustador hoje no Brasil, né? E quando a gente está falando de criança, a gente não pode esquecer que tudo que a gente fornece para uma criança até os 2 anos vai significar ou ressignificar toda a saúde dela na vida adulta, a quantos anos ela vai viver, a quais tipos de doença ela vai ter mais chance de ter, mas principalmente eu tenho essa fala de uma mentora e amiga minha que é nutricionista, a Karine Durans, que ela é uma poupança para a saúde. Ou seja, se o seu filho, se você foi a mãe chata que bancou, não dá industrializado para o seu filho, vista a bandeira de mãe chata mesmo, porque vale a pena. Se o seu filho tiver uma doença na primeira infância, ele tem 20 vezes chance mais de se recuperar dessa doença do que de uma criança que comeu danoninho e balas e biscoitos e refrigerantes desde bebê, né? Então, a gente não está falando apenas de qualidade de vida, a gente está falando de sobreviver mesmo, né? Então, se a gente for pensar que 47% das nossas crianças estão vivendo em lares que têm algum nível de insegurança alimentar, infelizmente, a tendência nos próximos anos é que a gente tenha problemas muito sérios de saúde relacionados à alimentação dessa população.
Bom, e aí a gente poderia fazer um programa inteiro sobre como isso impacta o sistema de saúde, como isso impacta a aposentadoria, como isso impacta a nossa qualidade de vida, como isso impacta a nossa felicidade como nação. É muito louco, né? Porque tem algumas coisas, eu lembro quando a gente foi para São Luís, o Vicente queria provar o Guaraná Jesus, que é bem rosa, né? Ele nunca tomou refrigerante. E aí eu falei, se quer provar, pode provar, mas eu sei que você não vai gostar. Depois eu fiquei até com pena, porque ele ficou num drama. Porque uma vez ele tomou refri sem querer de um copo e ele achou horrível por causa do gás, enfim, é muito forte. Mas essa coisa do bancar, ser a mãe chata, é desgastante, mas realmente vale a pena. Assim, e óbvio que, né, eles vão crescendo, você vai abrindo um pouco o leque de opções, assim, mas sempre voltando pro arroz e feijão e pro, né, quando você tem essa possibilidade, né?
Então, nutricionalmente, nossas crianças estariam muito seguras se tivessem arroz e feijão duas vezes ao dia, tomate, banana maçã, ovo e leite. Então é muito louco pensar que o que a gente está falando de segurança alimentar não é que a criança não tem castanha ou kefir, né, Gi? Ou suco verde, ou qualquer coisa assim. Não, elas não têm arroz, feijão, tomate, banana, maçã, ovo e leite, né? Então, como nutricionista, né, isso bate muito em mim, reverbera muito, porque a gente tem as duas pontas, né? A gente tem as pessoas que não têm acesso ao alimento e a gente tem muitos profissionais propagando aí, né, alimentos como vilões, né? Então, a gente tem as duas pontas e eu torço muito para eu ainda viver um pouco no tempo em que as pessoas estejam comendo com mais equilíbrio e com acesso à alimentação saudável, né, e simples. Então, e seria possível, né? O nosso país, ele é tão rico em agricultura familiar e é uma pena que o agro, né, tenha tomado essa proporção, tenha focado na monocultura e tenha focado mais ainda, né, em vender essa monocultura aí para outros países, muitas vezes para ser ração dos animais que depois a gente vai comer na nossa mesa. Então, é algo muito profundo que vai precisar de muitos anos para ser recuperado. Mas a gente está aí para lutar, a gente está aí para não deixar a peteca cair e não parar de falar sobre isso.
Amiga, muitíssimo obrigada, uma honra ter você aqui, voltarás com certeza. Aos ouvintes, quero agradecer para quem está com a gente sempre, você que já é patrão do Anticast, muitíssimo obrigada. Você que ainda não é patrão, nosso financiamento está lá no Catarse. Ah, eu adoro o Anticast, mas eu gosto de outro. Colabora, com R$5, colabora lá com o seu produtor de conteúdo independente, faz toda a diferença. Se for um Anticast muito legal, joga lá Catarse Anticast, que você já vai achar. Se não for, não deixa de colaborar, porque é a gente que está aqui trazendo informação e para quem nunca foi uma escolha muito difícil, né? Quem não colocou a gente nesse buraco que a gente está. E é isso, gente, vamos voltar pensando em comida no prato de todos os brasileiros. Como a Cami falou, é arroz, feijão, ovo, tomate, leite e banana. Gente, pensa. Sabe, não é nada muito grandioso mesmo.
Nada impossível. Não é nada sonhador e utópico, né? Então não esquecer nunca que amamentar é um ato político e comer também é um ato político, a gente tem que lembrar disso sempre.
Obrigada, amiga. Um beijo.
Um beijo.